Bom dia a todos e a todas. Peço ao nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos, que faça a petição de coro para darmos início à nossa sessão ordinária.
Bom dia. Vereador João da Luz, vereador policial federal Suene, vereadora Thaís Souza, vereador Fred Godoy, vereador Reamil do Autismo, vereador Marcos Cavalho, vereador Jean Carlos, vereador Andréia Rezende, vereador Elias Dunana, vereador Alex Martins. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrei-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Deus, Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles em que vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salmo 30.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos, que faça a leitura do texto bíblico, assim como correspondentes de matérias objetos da presente sessão ordinária.
Síntese da ata da sessão ordinária da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidente da senhora presidente André Rezende, secretariado do Jean-Claude José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior Reamil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 264/2025, de autoria do policial federal Suender, que dispõe sobre a política municipal de desestimulamento de mendicância e combate à exploração de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua e criação de campanhas de conscientização. Usou a palavra Frederico Godoy. Frederico Godoy. No grande expediente, usaram a palavra vereadores Elias Dunano, Ederson Lopes, professor Marcos João da Luz, Celiano da SOS, José Fernandes e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, o projeto de veto 136/2024, de autoria do prefeito, do ex-prefeito. Veto parcial ao atual lei número 56/2024, dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis da outras providências. Veto mantido por 12 votos favoráveis e 2 contrários. Veto 137/2024, de autoria do ex-prefeito. Veto parcial ao atual lei 055/2024, que institui a política do cão comunitário da outras providências. Veto mantido por 11 votos favoráveis e 3 contrários e maioria dos presentes. Veto 109/2025, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autópico lei 016/2025, que institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas da cidade de Anápolis e da outras providências. Veto mantido por 10 votos favoráveis e 3 votos contrários e maioria dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de lei ordinária 223/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de autópico de cidadania ao terceiro sargento Guilherme Scaramuzzi da Silva, da outras providências, votação prejudicada por quórum insuficiente plenário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 187/2025, de autoria do vereador Remê Júlio, que dispõe sobre a vacinação gratuita contra Sinomoso para Cães, do âmbito do município de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador José Fernandes. Houve votação de indicação. Nas comunicações usaram palavras vereadores Elias, Dunana, Andréia, Rezende, Celiano da SOS. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de setembro em horário regimental. Ato está à disposição. Correspondências do gabinete do vereador Luzimar Silva, informando que não estará presente na sessão ordinária do dia 15 de setembro por motivos pessoais. Ainda projetos de leis protocolados serão encaminhados às comissões permanentes. Projeto de lei ordinário 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente, do âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei 274/2025, de autoria do vereador Ramiro Altins, que dispõe no âmbito do município de Anápolis, sobre o Programa Municipal de Fomento à Música e às Corporações Musicais da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo 275/2025, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, dispõe sobre a cessão de título cidadão anapolino honório ao senhor José Miguel Gonzalez Dutra. Projeto de Lei Geral 276/2025, de autoria do vereador Celiano da SOS, institui o dia do odontólogo no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 277/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o treinamento dos colaboradores das empresas que operam na rede de transporte público municipal de Anápolis para assegurar o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 278/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a utilização prioritária de imóveis de propriedade do município para a instalação de órgãos da administração pública municipal, com o fim de reduzir despesas com aluguéis e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 279/2025, vereadora Cleide Lago, dispõe sobre as diretrizes para a implementação de ações educativas voltadas à segurança digital e institui a Semana Municipal de Combate à Intimidação Sistemática e Cyberbullying nas escolas do município de Anápolis. Projetos encaminhados às comissões permanentes. Senhor presidente, devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal Swender.
9:45, vereador policial federal Swender, do PL, faz uso da distribuição por até 5 minutos. Acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara, também pelo perfil da Câmara Municipal no Instagram. Segunda-feira, dia 15 de setembro.
Bom dia a todos no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, sobre a tribuna, para falar aqui de um projeto de lei que está tramitando na casa, um projeto de lei importante que dispõe sobre a política municipal de desestímulo à mendicância e combate à exploração de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua, e criação de campanhas de conscientização. Qual que é a ideia do projeto? O projeto, ele vem na vertente de desestimular, né, a questão da mendicância. Por dois motivos. Primeiro, a exploração. A gente vê muitos pessoas que nem precisam de valores, mas exploram crianças, exploram idosos, exploram deficientes, que mantêm essas pessoas na rua, nas ruas, perto de semáforo, pedindo valores, dinheiro, para que devolva esse dinheiro, entregue esse dinheiro às pessoas exploradoras. Então, tem esse condão, uma observação para que a gente possa fazer a política social do município, visando combater, primeiramente, as explorações aí dessas pessoas que, como eu disse, idosos, crianças, pessoas com vulnerabilidade social e pessoas também com deficiência, algum grau de deficiência. Primeiro momento, identificar quem são os exploradores e fazer as punições devidas, encaminhamento aos órgãos competentes para que evite a exploração. O segundo, tenha o condão também de fazer a campanha, uma campanha de conscientização de não doar simplesmente esses valores em semáforo nas ruas. Fazer, se quem quer ajudar, que faça doações dos locais competentes. Para isso, nós mantemos a campanha e tem um dom de estimular a doação a instituições laicas e religiosas, inclusive de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua. Há programas sociais cadastrados junto à Secretaria Municipal de Assistência, Políticas Sociais, em vez de individualmente nas ruas. É desestimular a doação individualmente nas ruas. Isso está crescendo. Está crescendo os pedintes em Anápolis, está crescendo essa questão dos moradores de rua dentro da cidade. Então, a ideia é desestimular por completo, de forma tanto a exploração de pessoas que ficam na rua, desestimular a exploração de pessoas que estão ali como crianças, idosos e pessoas também com vulnerabilidade social, bem como conscientizar, fazer um trabalho de conscientização, seja com placa, seja nas mídias sociais, seja nas mídias governamentais, para que as pessoas não forneçam valores nas ruas, e sim quem quer ajudar, ajudar instituições que façam projeto social, que trabalhem projetos sociais. Então, é essa a nossa linha, essa a linha do projeto, para que evite, quando a gente comece a trabalhar uma cidade sem pedinte, sem mendicância, sem exploração das pessoas que necessitam aí de valores sociais. E que a questão social seja tratada de forma institucional e que as pessoas que querem fazer a doação, que direcione aos locais corretos para essas doações e não fomentar a mendicância em semáforo, nas ruas. Essa é a primeira ideia do projeto. Então, ele está em tramitação. Espero que as comissões aí pertinentes entendam a qualidade e a pertinência do projeto dentro do âmbito do município de Anápolis, para que a gente traga uma política social correta para a cidade de Anápolis. Claro que com a política errada, que foi feita ao longo do tempo, criou uma estrutura de moradores de rua, pedintes, explorações, a exploração de crianças, de idosos em semáforo nas ruas. Segundo, eu só quero me solidarizar ao presidente Bolsonaro, né, sobre a condenação de um golpe inexistente, né, o voto de ministros militantes acabaram por condenar e mostrar, acabou por condenar injustamente o presidente Bolsonaro. E dizer que, relacionada ao voto do Fux ao presidente Bolsonaro, foi assertivo, que tange mostrar o quanto é viciado aquele processo. Então, me solidarizar e dizer que estamos juntos até o final, nós não vamos desistir, nós temos uma anistia para ser votada, nós temos um trabalho a ser desenvolvido para que a democracia seja fortalecida no país e que, de fato, né, faça justiça e não tenha a prisão dessas pessoas que não cometeram crime algum. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Eu já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Altice.
9h51, vereador Hamilton é do Podemos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Comentar aqui a nossa presidente, comentando a todos da mesa. Bom, o que me traz essa tribuna nessa manhã é repudiar um ato que aconteceu semana passada em nosso município. É um senhor com mais de 80 anos. Acesso à residência de uma criança, um adolescente com 12 anos de deficiência intelectual e autismo, provoca ali o abuso dessa adolescente. O que é mais triste, a sua mãe presente, porém não poderia fazer nada, porque além, né, da criança com a deficiência, a mãe também é cega. Então, quero aqui parabenizar a atuação da Polícia Civil, a atuação do Conselho Tutelar do Ministério Público. E trazer aqui, né, mais uma vez o empenho da Procuradoria da Mulher, da Infância, da Adolescente e da Pessoa com Deficiência, que está sempre atento, juntamente com a vereadora Cleide Lari, capitã Elisete, e nós aí, como subprocurador, também deixando aí à disposição o nosso gabinete operacional da subprocuradoria para as pessoas com deficiência no nosso município. No viés da luta no viés da luta da pessoa com deficiência, nós pensamos o macro, pensamos o todo. E podemos encaminhar ao nosso prefeito um indicativo para implementar, né, teleconsulta ou telemedicina em Anápolis, tendo em vista que a gente já observa sucesso em outros municípios. Eu tive a reunião com o senhor, o Pedro, e também com o Toniel e o Cláudio Leu, da e-saúde do estado de São Paulo, que tem avançado em 8 municípios, que já era uma proposta voltada para empresas, mas que hoje os municípios, o poder público, têm aderido à proposta, buscando solucionar as problemáticas nas questões da saúde. Campinas e outros 7 municípios já aderiram ali na Grande São Paulo. E que é importante no conceito da luta da pessoa com deficiência intelectual, cognitiva, o autismo e outros, a teleconsulta tem avançado muito nessas propostas, como o atendimento do psiquiatra, do neurologista, psiquiatra infantil, neurologista infantil, psicólogos e outros, para que quando a criança, o adolescente ou adulto tem a necessidade, e existem muitas sobrecargas social que não suporta chegar ao consultório, que de fato isso possa acontecer no conforto do lar, no próprio sofá, ele vem receber essas terapias e modificar ali a qualidade de vida. Então, encaminhamos ao nosso prefeito e eu e minha equipe estava no 4º Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência, feita pelo Fim de Poder, que é o Fórum do Ministério do Trabalho, Empregabilidade e Reabilitado do INSS, sobre a batuta do presidente Trajano Figueiredo. E eu não pude participar da reunião, porque estava ali acompanhando a minha esposa, fazia parte do case ali no Centro de Convenções de Goiânia, e acompanhando com a minha equipe também, podendo aprender um pouco mais. Nessa reunião com a secretária de saúde estava o Otoniel e o Cláudio Galileu e também o doutor Josué. Temos avanços nessa proposta, de fato é interessantíssimo para que nós possamos atender a nossa população mais vulnerável e também reduzir a fila do nosso programa Saúde Mental, que nós estamos enfrentando grandes dificuldades no município. Há uma construção junto à secretária sobre um projeto que irá alcançar. E, de fato, quero aqui parabenizar também a atuação da secretária Toniane, que tem tido esse olhar. E vamos avançando. Poderemos avançar muito mais buscando dispositivos que são importantes para o cuidado, para as terapias, para as consultas, para avaliações, testes neuropsicológicos e outros segmentos para poder ter aí um conforto para todas as famílias. E tendo em vista que esses dispositivos não atendem apenas o segmento da saúde mental, mas todos os outros, O que aponta lá em São Paulo é um dispositivo que alcança, além do clínico geral, mais 10 especialidades, como endocrinologista, urologista, oncologistas e outros do segmento. Então, avançando nessa proposta, que possamos, em Anápolis também, ter esse dispositivo para reduzir as filas de saúde do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Reamilton do Autismo. Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Celiane da SOS.
Vereadora que é do MDB, que fala na presidência por até 5 minutos, já que está respeitando o presidente, que acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, ele teria que estar aqui. Então, 9 horas.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão em casa, que nos ouvem. Cumprimento a mesma pessoa, a minha amiga presidente André Rezende. Bom, minha fala hoje na tribuna é direcionada aos protetores independentes de Anápolis, aqueles protetores que fazem um trabalho e inúmeras vezes anônimo, que não chega até as pessoas, às vezes não chega até o poder público, mas que passam todas as dificuldades. E eu, como protetora independente, sei o quanto é difícil. Não é fácil você ter que manter animais com ração, com medicação, com castração. E, principalmente, você dedicar o seu tempo abdicar da sua vida, porque é assim que os protetores vivem hoje. Em Anápolis, há 4 anos atrás, eu apresentei um projeto que era o banco de ração. E na época eu tinha conseguido, inclusive, uma verba, uma emenda com o deputado Célio Silveira, mas infelizmente quem era o atual gestor na época não aceitou fazermos esse projeto em Anápolis. E hoje nós temos um gestor, que é o nosso prefeito Márcio Correia, que é um gestor que conhece as dificuldades dos protetores independentes, porque ele convive com a protetora e amiga, e é por isso que hoje nós temos o banco de ração em Anápolis. Então, todos os protetores independentes hoje podem fazer seu cadastro. Nós estamos organizando para que esse cadastro seja feito pelo Conecta. Mas, por enquanto, você pode fazer. Muitos protetores perguntaram da dificuldade de fazer, que não estava conseguindo. Se tiver dificuldade, pode ir no gabinete, a gente vai ajudar você a fazer. Alguns protetores, nós vamos visitar esses protetores, porque eu sei da dificuldade que eles têm, inclusive de sair de casa. E quem estiver próximo à prefeitura também pode procurar a Giovana, que é a gerente de bem-estar animal, para poder fazer esse cadastro juntamente com ela ali na prefeitura. É um trabalho esse do banco de ração, e o prefeito Márcio, nós conversamos muito, e conseguimos com empresas amiga dos animais, para que fornecesse essa ração, para que ela chegue até os protetores independentes. Então, de todas as formas, você precisa fazer seu cadastro, porque será feito também, Jacques, uma triagem. Nós vamos fazer uma visita, inclusive o bem-estar animal vai fazer essa visita na casa desses protetores, conhecer realmente a realidade, fotografar, é algo sério, você vai receber a ajuda, mas nós precisamos também ter essa certeza de como vivem os protetores em Anápolis. É importante para nós, enquanto poder público, e é importante para você, enquanto protetor, que você vai poder também receber a ajuda. Aí também entra as castrações que você vai poder ter, não vai precisar ficar tanto tempo na fila, porque a gente sabe quem é protetor, geralmente ele não consegue fazer baias para separar os animais. Então, as fêmeas convivem muito com os machos. E outro fato muito triste que aconteceu em Anápolis foi com a protetora independente, veio a óbito. Infelizmente, os animais ficaram na casa, e a casa era de aluguel. Nós estamos passando uma dificuldade muito grande de resgatar esses animais, até para onde colocar esses animais. Então, algo a se pensar, inclusive, sobre isso. As pessoas têm 30, 40, 50 animais, conheço diversos protetores independentes que já são idosas e idoso, e quando eles vêm a óbito, aonde vai, com quem vai ficar esses animais? Como que será o destino desses animais? Esse é mais um problema que nós temos em Anápolis, e é uma forma também, esse cadastro de protetores, para conhecer essa realidade. Então, nós precisamos pensar também o que vamos fazer, né, com esses animais quando os protetores não estiverem mais aqui. Essa semana, nós vamos organizar para resgatar esses animais, que era da abadia. Tem vizinhos, pessoas ali perto, protetores que estão ajudando, mas até então é uma dificuldade muito grande. E acaba que, como protetora, como uma pessoa que conhece as dificuldades, e que ama os animais, eu jamais vou deixar esses animais voltem para a rua. E é uma tristeza, realmente, o que aconteceu com ela. Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que todos os protetores tenham essa oportunidade de fazer esse cadastro. E quem não tiver, nós vamos até a casa para poder fazer, para que vocês não deixem de participar e não deixem de ser beneficiados. Essa é uma ação da vereadora Celiane da SOS, juntamente com o nosso prefeito Márcio Correia. E pode ter certeza que nós vamos trazer de volta o protagonismo da causa animal para Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Já encerro o pequeno expediente e abro a fala do grande expediente com o primeiro orador distrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 2 minutos, vereador João da Luz, do Cidadania. Fala, portanto, a tribuna por até 10 minutos, que a gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester e seja o seu nome. Vereador João da Luz, então, é o primeiro orador do grande expediente, também desta segunda.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes, cumprimentar também os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Eu queria repercutir com alegria. Quando você entrega o resultado, você fica feliz, né? Nós sabemos que na nossa comunidade tem muitos serviços simples, mas serviços essenciais que precisam ser atendidos. E às vezes o poder público não alcança essas pessoas. Está lá na parte mais periférica da cidade. E nós fomos na Unifam, na Universidade Alfredo Nassa, em Aparecida, nós convidamos lá o reitor, professor Alcides, para trazer a Unifam. Eles têm um projeto Unifam na sua comunidade. E nós, com o apoio do prefeito Márcio Correia, da nossa secretária Adriana, nós conseguimos trazer esse evento, uma edição aqui para a cidade de Anápolis, o Filóstro, no Colégio Maria Elizabeth. E nós tivemos ali aproximadamente o atendimento de 1.500 pessoas. Pessoas que precisavam de dentista, né, arrancar um dente, para você ter ideia. Pessoas que precisavam de óculos. Pessoas que fizeram o exame oftalmológico e já saíram com os óculos. Pessoas que precisavam de um atendimento psicológico, de advogados, de clínico geral. Nós tivemos aí a presença de médicos que veio, né, na caravana da Unifam atender aqui as pessoas no nosso bairro, aqui no bairro Filósofo. Atendeu também pessoas ali dos bairros adjacentes, ali Morada Nova, Vila Feliz, Jardim Primavera, Santo Antônio, São Cristóvão, Ipanema, vários bairros adjacentes que foram atendidos. E essa primeira edição foi o quê? Foi um sucesso. Então, quero deixar registrado aqui a importância de você fazer essas ações sociais, né? Além desses atendimentos, nós tivemos ali a inscrição para casamento comunitário. Nós tivemos ali as crianças que tiveram a oportunidade, vereador Jackson Chaves, de brincar, né, com os brinquedos. Teve pipoca, algodão doce. Uma ação social que eu considero extremamente relevante e que nós temos, sim, a intenção de levar ela para outras regiões da cidade de Anápolis. Nós já fizemos o pedido para o reitor da universidade, que é o professor Alcides. Nós tivemos aí o apoio também do Michel Roriz. O Michel Roriz foi muito, fez uma ponte bacana para poder a gente conseguir trazer essa edição para a cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrado aí o sucesso dessa edição. E nós vamos, com a graça de Deus, levar para outras regiões da nossa cidade de Anápolis. Com relação ao programa Meu Lote Minha História, nós temos aqui em Anápolis beneficiários que aguardam, por parte do chefe do executivo, o prefeito Márcio Correia, que a partir de uma reunião onde esses beneficiários estiveram presentes, um encaminhamento de uma lei. Qual que é a notícia que eu trago para vocês? Os beneficiários do Meu Lote Minha História que aguardam o quê? Uma decisão que pode nortear o futuro deles com relação à realização do sonho, né? O sonho da casa própria. A lei já está praticamente pronta. A lei que vai prorrogar o prazo para permitir você construir. Inclusive, muitas pessoas estão procurando com relação à questão do alvará, que precisa da liberação do alvará para poder dar continuidade na construção. Essa lei, ela está pronta, ela já está compilada, mas nós pedimos para aguardar um pouco, porque nós fizemos uma reunião junto à Caixa Econômica Federal. Eu estive lá presente, conversando com o superintendente, o Paulo Henrique, e o Paulo Henrique apontou dois caminhos possíveis para ajudar essas famílias a construir suas casas, Capitão Elisete. E quais são os caminhos? Em parceria com o governo federal, é claro. Os caminhos é o programa chamado FAR e o programa chamado FDS, que são recursos destinados para a construção de casas para famílias de baixíssima renda, famílias que estão inscritas no CadÚnico Único, famílias que são vulneráveis. E a maioria desses selecionados do Meu Lote Minha História se enquadram, porque eles foram selecionados com esses critérios. E qual que é o subsídio do governo federal para essas famílias? 95%. A responsabilidade do financiamento para esses beneficiários seria de um valor de 5%. E o valor a ser pago por essas famílias, do valor a ser pago mensal, ficaria em torno de 50 a 100 reais. Então é um valor acessível para essas famílias, um recurso que pode ser chegado, liberado, para a cidade de Anápolis, que tem mais de 100 mil habitantes, o valor que pode ser liberado. Como os lotes já têm infraestrutura e o lote já está disponível, o valor para a construção pode chegar até 142 mil reais. Então, é um caminho a ser seguido e essa proposta precisa ser compilada nessa lei, porque o lote ele precisa estar disponível para ser dado como alienação fiduciária para a Caixa Econômica. Então, esse programa seria um programa construído em parceria com o Executivo, os próprios beneficiários, a Caixa Econômica Federal, é um termo de colaboração entre as partes. E é o caminho possível para poder ajudar esses contemplados do meu lote, minha história. Só que depende de quê? De incluir na lei. A lei que vai vir para a Câmara e ela já tem que estar constando essa previsão. Então, nós estamos aguardando uma reunião que foi marcada no dia 11, inclusive respondendo ao Lucivane, o Lucivane estava querendo saber, a reunião era para acontecer no dia 11 passado, a pedido do prefeito, essa reunião foi adiada, uma reunião que vai acontecer com a Caixa Econômica. Caixa Econômica, o setor de habitação do município, o prefeito e as partes interessadas. É uma reunião que vai acontecer no sentido de compilar essa lei para nortear o caminho para esses beneficiários do meu lote, minha história. Então, eu queria deixar essa informação e essa reunião está prestes a ser remarcada de acordo com o interesse e a agenda do prefeito Márcio Corrêa. Deixar essa informação aí para todos que têm interesse. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido os próximos oradores que dividirão o seu tempo, vereador Fred Caixeta e Domingos de Paula, iniciando pelo Fred Caixeta.
Agora são 10 horas e 9 minutos. O vereador Fred Caixeta, do PRTB, vai usar agora a tribuna, dividindo o tempo, vai usar 5 minutos na tribuna, no grande expediente. Vamos ouvir o vereador Fred Caixeta, do PRTB.
Muito obrigado, presidente, no qual cumprimento toda a mesa, na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo Adenilton Leitão. Cumprimento a você aqui presente no plenário, a você que nos escuta através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, o motivo pelo qual eu subo aqui hoje na tribuna é para apresentar um projeto de lei no qual irá trazer mais segurança para a população na colina. Vimos diversas ações aí por parte do prefeito Márcio Corrêa em redução da criminalidade na cidade de Anápolis. E esse projeto visa aumentar ainda mais a segurança pública na nossa cidade, que trata sobre o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas aqui na cidade de Anápolis, conhecido como Disque Cerveja. Vimos que muitos municípios já aderiram a essa lei e que trouxeram vários benefícios a toda a sociedade. Nós estamos acompanhando, e recentemente, ali na semana passada, vereador Domingos Paula, na sua região, Bairro de Lourdes, uma pessoa foi atacada de arma branca, ali num Disque Cerveja, na madrugada, e quase veio a óbito. Já tivemos óbitos, vários óbitos, aqui na cidade de Anápolis, frente a essas distribuidoras de cerveja. Na cidade de Goiânia, 44% dos homicídios estão nas imediações dos famosos Disque Cerveja. Então, nós estaremos protocolizando um projeto de lei no qual esses Disque Cervejas possam encerrar as suas atividades ali na porta às 23 horas e 59 minutos. Eles poderão continuar vendendo, continuarão seus atendimentos comerciais, porém, somente na modalidade de delivery, de entrega. Para que essas pessoas possam usufruir, seja de bebida alcoólica ou não alcoólica, nas suas residências e seus locais. Mas que ali na porta, onde há essas, infelizmente, essas questões de violência essas questões realmente de afronta à segurança pública de todos, não só dos que estão ali, mas de toda a sociedade, esse projeto é para coibir esse tipo de ação. Então, estaremos protocolizando, sabemos que o prefeito Marcos Correia, ele tem essa preocupação, né? Nós já vimos várias ações nessas questões, a postura nesses estabelecimentos comerciais, mas por que não ter um projeto de lei no qual finaliza essas vendas de porta às 23 horas e 59 minutos? Nós sabemos que realmente a cidade de Anápolis é uma cidade propulsora, comercial, e que realmente tem muita venda, o comércio é pujante, mas que essas pessoas possam comprar essas bebidas alcoólicas após as 23 horas e 59 minutos e fazerem uso nas suas casas, vereador policial federal Suenda. Você também, que realmente é um defensor da segurança pública, assim como minha irmã, capitã Elisete, tem visto aí que realmente muitos crimes, homicídios, assaltos, violências domésticas acontecem na entrada desses famosos discos de cerveja. Então, esperamos que, mais uma vez, um projeto nosso seja uma ferramenta para trazer segurança pública à nossa cidade. O prefeito Marcos Correia já aderiu a algumas indicações nossas, que é o caso de colocar os presidiários para trabalhar. Então, por que não aderir mais a esse projeto para que a cidade de Anápolis consiga ser ainda a cidade mais segura no estado de Goiás? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos Paulo.
10 horas e 14 minutos. Vereador Domingos Paulo, do PDT, agora usa a tribuna.
Bom dia, cumprimentar aqui a nossa presidente, vereadora Andréa, cumprimentar o vice-presidente, doutor Zé Fernandes, cumprimentar você, que está aqui no plenário de Teotônio Vilé, acompanhando a sessão, cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Subo aqui na tribuna, nessa segunda-feira, para poder, mais uma vez, cobrar em relação à abertura do Hospital da Mulher aqui na nossa cidade. O antigo hospital municipal foi todo reformado, foi adaptado para poder atender a mulher anapolina, a mulher goiana, que porventura procura um atendimento de referência aqui na nossa cidade, onde que a ex-primeira-dama e deputada Viva destinou quase 12 milhões de reais da sua emenda total para poder fazer ali uma reforma e organizar aquele hospital para que a mulher pudesse ter um local para chamar de casa, seu hospital, o hospital da mulher. E aí vem uma nova gestão que simplesmente vai lá e fecha o hospital da mulher, já tem quase 9 meses e não dá uma resposta a mulher anapolina. Um desrespeito com quem votou e elegeu esse prefeito que aí está. Para poder filmar a briga de casal de madrugada, ele tem tempo. Agora, para correr atrás, junto com a sua secretária de saúde, para poder tomar uma providência e abrir o hospital da mulher, quase 9 meses, o executivo não deu conta. Não deu conta. E aí é vergonhoso. Uma cidade de 417 mil habitantes, um executivo que tem o dia todo para poder trabalhar, ele prefere sair às madrugadas. Filmar a pessoa em estado de vulnerabilidade, desculpa, pessoal, às vezes a maneira de falar não saiu aqui. Mas você que nos acompanha sabe, às vezes o prefeito quer aparecer ao filmar ou fotografar uma pessoa que está ali passando por dificuldade e é dependente e morador de rua, aonde precisa de estar numa calçada ou estar dentro de algum local para poder se proteger do frio. E aí, em vez de poder criar um abrigo para poder atender essas pessoas, ele quer acabar com o que tem na cidade. Sou até a favor de tirar ali do centro, mas que arruma primeiro o local para poder estar levando essas pessoas. Primeiro arruma o local, apresenta um projeto. Agora o papel do executivo não, é acabar com aquilo que está pronto. Fechou o Hospital da Mulher, até hoje não teve competência para poder colocar aquele hospital para poder funcionar. Estava conversando com a vereadora Celiane ali, a UPA veterinária, praticamente quase 90% acabada. O prefeito com 9 meses deixou ser depedrada. Vai ter que refazer praticamente tudo de novo. Não tem projeto, não dá conta de tocar as obras da cidade. Dá conta de fazer pequenas intervenções. Mas nós precisamos de fazer algo mais. Precisamos realmente de focar naquilo que a nossa cidade precisa, que é de concluir as obras que estão aí para poder terminar. Escola ali da Fabril, a nossa escola lá do Industrial, terminar o viaduto que liga ali a Boa Vista ao Recanto do Sol, terminar a UPA veterinária, devolver o Hospital da Mulher, que ganhou quase 12 milhões de reais de uma deputada para poder atender a mulher na cidade de Anápolis. Nós precisamos fazer isso, prefeito. E essa semana eu vou começar a fazer umas visitas ali no Hospital do Leblon. Chegou várias denúncias para mim. Não vou falar porque não tem prova. Eu só falo alguma coisa aqui quando tem prova, quando tem documento. Então eu vou pessoalmente conferir aqui que a pessoa me passou. Presidente, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, que dividirá o seu tempo, vereador Ederson Lopes, com o vereador Marcos Carvalho.
10:20. Quem usa a tribuna agora é o vereador Ederson Lopes, ele é do União Brasil. Ele tem 5 minutos na tribuna e a gente acompanha nesta segunda, 15 de setembro.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e também a população que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira. Que Deus possa abençoar nossa semana, abençoar os trabalhos. Senhora presidente, quero aqui agradecer ao professor Marcos por dividir o tempo e usar esse tempo aqui para repercutir um evento importante que nós teremos no próximo mês. Quero aqui parabenizar o Bispo Mozart, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui na cidade de Anápolis. E cumprimentando o Bispo Mozart, eu quero cumprimentar todos os pastores que fazem parte da diretoria do CPA e todos os pastores das igrejas evangélicas de Anápolis que se mobilizaram e fizeram com que fosse possível nós temos novamente aqui na cidade de Anápolis a Marcha para Jesus. Desde 2017, se não me engano, nós não tínhamos a Marcha para Jesus na cidade de Anápolis. E agora, com o apoio do prefeito Márcio Correia, da nossa primeira-dama, a doutora Carla, que apoiaram e abraçaram o projeto do CPA e viabilizaram, estão viabilizando toda a estrutura e todas as condições para que nós tenhamos a Marcha para Jesus aqui na cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui divulgar à população, repercutir esse grande evento que vai acontecer no próximo dia 18 de outubro. O vereador Reamilton, que é pastor também e que, com certeza, está envolvido na Marcha para Jesus. Dia 18 de outubro, tem uma lei, o vereador Reamilton, que é do vereador Eli Rosa, inclusive. Essa lei diz que no terceiro sábado de outubro, no calendário oficial da cidade de Anápolis, nós temos a Marcha para Jesus. E nós temos cobrado para que essa lei ela fosse aplicada na cidade de Anápolis, temos cobrado para que nós tivéssemos novamente a Marcha para Jesus, e esse ano foi possível. Então, dia 18 de outubro,
que é o terceiro sábado de outubro, atendendo e fazendo-se cumprir a lei municipal, que faz parte do calendário municipal de Anápolis, nós teremos a Marcha para Jesus. Você quer uma parte? Pois não.
Bom, é um evento que está no calendário, a participação do vereador Eli Rosa, né? Uma lei de autoria dele, que de fato tem trazido aí, né, uma conexão entre as igrejas. E parabenizar também a atuação do senhor frente aí, né, ao conselho, ao bispo Mozart, também, né, ao pastor Wagner, e pastor Pitaluga e outros pastores. E já fica aberto, né, o convite para toda a população. Vai estar presente a Aline Barra, né, e outros cantores, né?
Isso.
Vai ser em frente o Jonas White, vai ser muito aberto.
Isso, vereador. Vereador Pastor Reamilton, vereador Reamilton Autismo. Então, deixar esse convite para a população, para já se organizar, nos pastores, para as lideranças cristãs aqui da cidade de Anápolis, no próximo dia 18 de outubro, a partir das 14 horas, a concentração será em frente ao estádio municipal Jonas Duarte. E aí vai descer a marcha pela Avenida Brasil, chegando ali na Praça do Emanuel. E lá na Praça do Emanuel, como o vereador Reamilton disse, nós teremos ali o evento em si, com Aline Barros, Danilo Marçal, Suelen Lima, Vitor Santana, Casa do Oleiro, Pedras Vivas, Apolo e Áquisa, e também a banda Somos Um e o Décio Monteiro e banda. Então, um grande evento, e o principal desse evento, vereador Reamilton, é caminhar pela cidade orando e declarando que Anápolis é do Senhor Jesus. Tem gente que não gosta que a gente fale que Anápolis é do Senhor Jesus, mas enquanto eu tiver voz, eu vou declarar sempre que Anápolis é do Senhor Jesus, que Goiás é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, fica aí o convite a toda a população da cidade de Anápolis. Fica aí o convite a todos aqueles que amam a nossa cidade e que creem no poder de Jesus Cristo sobre a nossa cidade, que possamos estar marchando e declarando que Anápolis é do Senhor Jesus. Dia 18 de outubro, a partir das 14 horas, saindo ali do estádio Jonas Duarte e chegando até a Praça do Emanuel, com a grande atração, primeiro Jesus Cristo e a cantora bastante conhecida, a cantora Aline Barros e tantos outros, e todos os pastores, pregadores aqui da nossa cidade. Será uma festa linda e maravilhosa depois de tantos e tantos anos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. O Marcos Carvalho não está presente na sessão. Já convido o próximo orador, o vereador Elias Dunana.
Agora são 10 horas e 26 minutos. Quem fala na tribuna agora é o vereador Elias Dunana, do PSD. Vamos ouvir no grande expediente na sessão da Câmara nesta segunda-feira. 10h26.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Andréia, novos vereadores, em nome do nosso amigo Suender, vereador Suender, e ali na plateia, nosso amigo Samuel do PSD, o jovem do PSD, está fazendo excelente trabalho. Parabéns, meu amigo. Presidente, hoje eu subo aqui à tribuna para comunicar ao pessoal de Anápolis, principalmente ali da região do bairro Calistópolis, Vivian Park, é o compromisso dessa casa com a educação de qualidade, com o futuro das nossas crianças. A educação é o alicerce e o desenvolvimento de uma cidade como Anápolis. É por isso que venho trazer uma observação importante, fruto de uma visita que eu realizei recentemente a pedido de um morador da região, ali do bairro Calistópolis, um pai de um aluno, né? Na verdade, não foi só um pai, foi vários pais. E me ligaram, pediram para fazer uma visita para ver a situação que está o colégio. Estive na escola municipal doutora Ana Paulina de Faria, onde conversei com servidores, com pais e pude registrar em vídeo alguns pontos da estrutura que infelizmente já demonstram desgaste natural do tempo. São pequenos detalhes, mas que somados acabam impactando o conforto dos alunos e a rotina dos professores. A situação ali do colégio está crítica, porque não teve nenhuma reforma na gestão passada, né? O telhado está quebrado, e isso a água cai na laje, direto na laje. As portas dos banheiros todas quebradas, as descargas tem que ser com balde. Então, estive lá no local e constatei essas situações e outras. É importante ressaltar que a atual administração tem feito grandes esforços pela educação, ampliando vagas, qualificando professores e investindo em novas unidades. Reconhecemos e apoiamos esses avanços. No entanto, sabemos que a rede municipal é extensa e é natural que algumas unidades necessitem de maior atenção neste momento. Por isso, venho solicitar de forma respeitosa e colaborativa que a Prefeitura possa incluir a Escola Municipal Doutora Ana Paulina de Faria no planejamento de reformas e manutenção. Esta ação certamente trará ainda mais dignidade aos nossos alunos, segurança aos servidores e tranquilidade às famílias. Reforço que não trago aqui uma crítica, mas sim uma contribuição. O papel do vereador é ser a voz da comunidade, apontando demandas e ajudando a administração a priorizar aquilo que é mais urgente. Tenho certeza que com o compromisso do prefeito Márcio Correia, da secretária Adriana, em breve teremos a escola revitalizada, servindo de exemplos de cuidado, de respeito com nossas crianças. Então, gente, estive lá no colégio. Obrigado. Essa gravata que me deixou assim, falando do bem. Gravata da presidente. Então, gente, peço à nossa presidente, peço ao nosso prefeito Márcio Correia, à nossa secretária Adriana, que olhe com carinho ali para aquela escola municipal doutora Ana Paulina de Faria, que está precisando urgentemente de reforma. A estrutura ali é gigante, é maravilhosa, né? Tem uma quadra sensacional, mas não pode ser usado. O campo society está todo destruído, né? Além de mato, tem cupim. O piso da quadra todo quebrado, o aluno não pode nem pisar ali, porque se pisar descalço, ele corta o pé. Então, aquela estrutura comporta ali toda a região ali do Calistófio e Pampar, que são mais de 700 alunos ali, gente, mais de 700 alunos. Então, peço encarecidamente a urgência dessa reforma do Colégio Municipal Ana Paulina de Faria. E também quero parabenizar o programa do prefeito Merenda Nota 10, que está sensacional. Uma das coisas que está excelente lá no colégio, na Paulina de Faria, é a merenda. Né? Estive conversando com várias coordenadoras de escolas. Realmente a merenda está sensacional. Quero parabenizar nosso prefeito Márcio Correia, a secretária Adriana, a nossa gerente da merenda escolar, Ana Paula, que está fazendo excelente trabalho. Nossos alunos merecem uma alimentação digna para estudar bem, para ficar forte e ser o futuro aí, né, da nossa cidade de Anápolis, da nossa nação. E que Deus abençoe nossas crianças, Deus abençoe nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unana. Já convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles, vai falar.
Vereador Jackson Charles, do PSB, vai usar agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. que você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester 93 FM. Vereador Jackson Charles.
A mesa na pessoa da presidente André Rezende, que tem se preocupado muito com o estilo dos nossos novos vereadores aqui nessa casa. Quero cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações. Cumprimentar aqui também a todos que se fazem presentes no plenário. Presidente André Rezende, é sabido o esforço que o prefeito Marcos Corrêa tem feito, e aí eu venho de encontro à fala do vereador Fred Cacheta, no que diz respeito a melhorar a segurança pública em Anápolis. Esta semana, um excelente trabalho feito em conjunto com as forças de segurança pública, com apoio do poder público, sobretudo com apoio do prefeito Marcos Corrêa, estão com certeza ofertando mais o sentimento e a sensação de segurança para a sociedade. Temos aqui que fazer um reconhecimento do esforço do prefeito Marcos Corrêa, que momentos onde ele poderia estar descansando na sua casa, ele está doando para a cidade mais tempo de serviço e caminhando pela cidade até no período noturno, às vezes nas madrugadas, demonstrando assim que ele tem um compromisso com a cidade, que ele não tem compromisso com deixar as pessoas de lado e tem feito um esforço para ajudar no atendimento à saúde, na segurança. Isso é digno de reconhecimento. A fala proferida aqui pelo vereador Domingos, ele mencionou o Hospital da Mulher, dizendo que o hospital não está aberto, o que não procede. O hospital está funcionando. Os atendimentos à mulher estão acontecendo, com atendimentos a exames e também a especialistas. Eu estou aqui nas minhas mãos, e aí eu quero até fazer uma pausa para antes da resposta. Tem uma lei minha tramitando nessa casa que diz: proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas e inacabadas, ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam imediato à sua inauguração. O que essa lei diz? É exatamente, vereador Domingos, para eliminar esses conflitos que às vezes são gerados após a entrada ou a saída, deixa daquele gestor. O prefeito Marcos Corrêa, que está no mandato, ele terá que ter muito zelo antes de inaugurar uma obra, porque nós temos uma lei nessa casa agora que vai proibir ele de inaugurar uma obra que ainda não tem a finalidade exclusiva e imediata de atender a população dentro daquilo que ela foi criada. E aí o senhor mencionou aqui o Hospital da Mulher, que está funcionando. O Hospital da Mulher, ele não só está funcionando, como ele está sendo equipado e aparelhado. Para quê? É para atender só a mulher? Não! É para atender a mulher e o filho da mulher. Aí sim ele estará atendendo ao seu objetivo final. Quando ele estiver amplamente equipado, estruturado e efetivamente finalizado, ele com certeza estará atendendo ao fim do qual ele foi criado. Vereadora Ciliano.
Vereador Jacques, quero parabenizar por essa lei, já te falei isso pessoalmente, a importância que temos. Porque é muito fácil você levantar as paredes e falar que começou uma obra, mas nós sabemos que uma obra não é feita somente da construção. Nós sabemos que depois que essa obra ela termina, que ela é finalizada, nós temos aparelho, nós temos insumos, nós temos mão de obra, e tudo isso é contabilizado para o gestor. No caso hoje, nosso prefeito Marcos Correia. E aí, quando fala da UPA VET, é isso que acontece. Porque não é só, ela não está quase pronta. Nós podemos terminar, mas e aí os insumos? E os aparelhos? É mais de 1 milhão para colocar todos os equipamentos dentro da UPA. E nós já conseguimos, inclusive, vereador Jackson, uma parceria com alguns deputados federais para que nós possamos fazer dali, depois de muita conversa, não só da vereadora Celiane com o prefeito Marcos Correia, mas também com o nosso secretário do Meio Ambiente, Thiago Sá, que é um homem muito competente. Nós temos conversado e chegamos à conclusão que a UPA veterinária hoje ela vai ser terminada, nós vamos organizar e vai ser um centro de castração e atendimento em Anápolis, e a outra parte será o centro de zoonoses, que hoje também nós não temos um local digno para, inclusive, as pessoas trabalharem. Então, nós vamos sim, conversei, inclusive, com o Thiago Sá, que é nosso secretário, vai dar o espaço para essa obra, mas nós vamos começar para terminar e manter o atendimento, porque não adianta terminar uma obra e falar, ir lá e gravar vídeo, tanto é que nós nunca fomos lá gravar um vídeo, várias vezes já conversei isso com o Márcio, nós só vamos gravar quando realmente for inaugurar. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento também. E parabéns mais uma vez por essa lei. Vai impedir que pessoas usem dessas obras até em período eleitoral e depois vem para o próximo gestor finalizar, que é o mais difícil, que é finalizar e manter as portas abertas.
Obrigado, vereadora Celiane. Eu sou um defensor de não tirar mérito de nenhum gestor. Eu penso que, a partir de um tijolo implantado, merece ter os méritos. O que nós não podemos é atacar uma gestão por algo que ainda está por ser finalizado. E aí a senhora foi feliz. Finalizado não é apenas na estrutura, é finalizado naquilo que ela foi efetivamente idealizada para atender a população. Eu estava falando aqui, vereador Zé Fernandes, que lá na UPA, no Hospital da Mulher, já acontece os atendimentos especializados e exames. Mas que o hospital, ele ainda precisa de aparelhamentos para que ele atenda a finalidade expressiva da qual ele foi criado. E agora, com a nova gestão, ele vai ser muito mais bem utilizado. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos o Hospital da Criança. Mas nós temos o Hospital da Criança, que foi muito bem até onde ele foi, mas que ele precisa ser melhorado o atendimento. Nós não temos um Hospital da Criança, por exemplo, uma UTI para atender as crianças. E nós vamos ter isso agora no hospital, que vai atender a mulher e a criança lá naquela estrutura do hospital que hoje é denominado Hospital da Mulher, que é o Hospital Jamel Cecílio. Quando nós tivermos essa estrutura, a população vai estar muito mais bem atendida e assistida na saúde. É deste modo que o prefeito Marcos Correia tem olhado para resolver as soluções e ampliar os atendimentos que ainda não tem em Anápolis. Como, por exemplo, aqui mencionado, a disponibilidade de UTI neonatal e para crianças, que hoje não acontece e não tem esse atendimento no Hospital da Criança, que tem a sua importância, que tem atendido a população dentro das suas dificuldades e tem a sua importância, mas que é preciso melhorar, que é preciso ver as crianças com um olhar mais aguçado, que é possível, por exemplo, você levar a mulher e a criança ao mesmo local com um atendimento que verdadeiramente a população espera do gestor público. Então, esta lei que está tramitando na casa, ela tem como finalidade proteger efetivamente todos os gestores, os que estão saindo e os que estão entrando, mas, sobretudo, garantir para a população que uma obra somente será inaugurada
após ela estiver efetivamente finalizada, com atendimento, como assim no caso é o hospital, já atendendo a população. Aí ela pode ser inaugurada. Enquanto isso, ela é apenas uma estrutura, uma expectativa para melhorar a saúde, mas que realmente depende de toda a sua estrutura de equipamentos, de toda a sua estrutura física, profissional, de profissionais qualificados, para poder, efetivamente, poder dizer que foi inaugurada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. É realmente um projeto de muita importância proposto pelo senhor, que está tramitando nessa casa, e réplica ao vereador José Fernandes.
Presidente, é importante a gente colocar aqui de forma didática para evitar desinformações como o que já aconteceu hoje aqui na tribuna. O Hospital da Mulher naquele espaço nunca foi cogitado. Quando fala hospital, entende-se atendimentos em urgência e atendimentos ambulatoriais também, e um suporte muito mais do que estava no planejado, vereador Jacques. Nunca foi ali para o Hospital da Mulher, naquela região. Outra coisa, lá foi pensado um complexo de atendimento em várias áreas e vai continuar a mais. Não é só o complexo pensando na mulher, é o complexo materno infantil. Pensando na criança, não só o atendimento de emergência, mas também o ambulatorial, e de forma responsável colocar aquilo ali em funcionamento. Não é colocando ao léu, sem, de qualquer forma, uma desinformação. E a título de curiosidade, só em mulher, no mês de agosto, foram feitas mais de 1.000 consultas, no mês de agosto, naquele ambiente, e mais de 4.000 atendimentos, agora em agosto. Então, é uma desinformação maldosa para colocar um raciocínio leviano de que não está funcionando. Existe sim um planejamento de funcionar além do que estava proposto na assistência também infantil. Obrigado.
A réplica, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. Não, deputado pelo Jackson. Réplica ao vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Informar você que está acompanhando a sessão, quanto à UPA da mulher foi aberta no mês de dezembro, lá foi atendido quase 2.000 mulheres em uma semana. A previsão é de 9.000 mulheres por mês. Você viu o que, que o vereador que me antecedeu falou. Atendeu 4.000, quer dizer, prefeito Márcio Correia, trabalha, irmão, trabalha. Abre a UPA da mulher para poder atender 9.000 mulheres por mês. O dinheiro que a deputada Vivian Naves mandou para poder fazer a UPA da mulher, quase 12 milhões de reais, a UPA está pronta, sim. Eu estive lá, o vereador que usou a tribuna era o líder do executivo, ele poderia ter ido lá também, queria ver que a UPA estava pronta, e a prova maior é que uma semana aberta atendeu quase 2.000 mulheres na cidade de Anápolis.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já abriu mão e já encerro o grande expediente e abro a ordem do dia e peço ao vereador Jean Carlos que faça a versão do quórum.
Versão de quórum, vereador policial federal Suene, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Chaves, vereador Elias Durana, vereador Capitão Cacheta, vereador Capitão Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Rime Júlio, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Anania Júnior, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário para votação de matérias objeto da presente pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, que diz, número 223/2025, que dispõe sobre a concessão de outra vaga de cidadão Napolina, o terceiro sargento Guilherme Scaramuzzi, fazendo a contagem aqui da...
Só aqui. Peço porta aos vereadores que se encontram nos gabinetes que venham ao plenário para que a votação de projetos de quórum qualificado no momento de suspensão da votação desses projetos por falta de quórum em plenário.
Portanto, iremos em primeira votação os projetos de maioria simples, projeto de lei ordinária 185/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que o vereador não está, fica, portanto, sobrestado o projeto. Projeto de lei ordinária 187/2025, de autoria do vereador Remê Júlio.
Vereador Rejean, vamos voltar aos projetos de quórum qualificados. Os vereadores retornaram
então,
ao plenário. A gente
voltando, então, em primeira e única votação, projetos de quórum qualificado, projeto de decreto legislativo 223/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadania Napoleão, terceiro sargento Guilherme Scaramuzzi da Silva, da Alta Providência, Comissão de Justiça e Educação, favorável ao projeto. Projeto de autoria da vereadora Celiano pela mesa diretora. Projeto está à disposição, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo número 223/2025 está em discussão. Com a palavra a autora do projeto.
O bombeiro Scaramuzzi, ele tem desenvolvido um trabalho muito importante, amado, principalmente quando nós precisamos dos bombeiros para a causa animal, resgatar um cachorro, um gato, e até mesmo quando nós precisamos de ajuda para os cavalos aqui em Anápolis. E ele tem um amor muito grande pela nossa cidade. Inclusive, a família dele vai estar aqui esse mês, e eu gostaria muito que nós passássemos esse título para que a família também pudesse contemplar esse momento junto com ele, de muita alegria. E ele esteve, trabalhou junto com o Darcy também, naquela tristeza que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ele ativamente ali dentro salvou inúmeras pessoas, inúmeros animais, e eu conto com o voto de todos vocês para que ele possa receber esse título aqui na nossa casa.
Obrigada, vereadora Celiane da SES. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins? Vereadora Ananias Júnior?
A favor.
Vereador Cabo Fred Caixeta. Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira. Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereadora Elias Dunana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes.
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimê Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado.
Prosseguindo, projeto de decreto legislativo 269/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra do ano 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Projeto 269/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Ananias Júnior?
Favorável.
Vereador Cabo Fred Caixeta. Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Elias Dunana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luizmar Silva ausente. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Caminhando.
Pois
não. Bom, a sua Elizabeth foi uma grande entusiasta na luta da pessoa com deficiência no nosso município. Né, ao longo da vida, como empresária, né, teve os membros inferiores ocultados e foi uma mulher que determinou na luta aí para que as pessoas, né, que eram cadeirantes na época, frente à ADA, como presidente da Associação dos Deficientes de Anápolis, né, pudesse ser reconhecido a nível nacional. Então, o basquete de cadeira de roda em Anápolis teve um grande avanço na época da administração dela. Então, reconhecendo essa medalha, foi proposta nessa Casa de Lei para que pudesse também reconhecer as pessoas que lutam pelas pessoas com deficiência no nosso município e também as próprias pessoas com deficiência faz parte dessa luta do dia a dia. Então, já encaminhando o voto favorável.
Obrigada, vereador Hamilton Galtis. Vereador Rimê Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário.
Projeto de decreto legislativo 270/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Ato de Bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias, no ano de 2025, Comissão, Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Senhora Presidente.
Vereador, primeira votação, projeto vereador Hamilton do Autismo, número 175/2025, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto.
Bom, esse projeto, ele vem alcançar aqui, né, um dia...
Questão de ordem, presidente. O projeto que estão votando é o da medalha do Coronel Hilner.
Perdão, de fato. Voltamos aqui à discussão do decreto legislativo da mesa diretora. Fui eu que incomodei aqui, errei aqui, falei que era dele. Vamos, votação nominal da medalha Ato de Bravura, Coronel Hilner, que já temos as indicações. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Anania Júnior?
A favor.
Vereador Fred Caixeta? Vereador Capitão Lizete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira? Ausente. Vereadora Cleide Lário? Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
Favor.
Vereador Elias Nana?
Favorável.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles? Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Zé Fernandes. Vereador Leitão Sindicato.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Vereador Hamilton do Autismo.
Favorável.
Vereador Rimê Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Agora sim, seguimos à primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário 185/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe, no âmbito do município de Anápolis, incluindo o calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorado anualmente no dia 12 de junho, e da outras providências, Comissão, Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Educação, Finanças. Favorável ao projeto. Favoráveis ao projeto.
Agora sim, projeto de lei ordinária número 185/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto.
Bom, esse Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita vem trazer aqui um olhar muito específico sobre essas pessoas que têm essa condição. Na exemplo, aqui no Legislativo, nós temos aqui o doutor Zé Fernandes, né, que há 2 anos atrás passou por um procedimento cirúrgico justamente por conta dessa condição. E eu, na minha família, eu tenho uma sobrinha, a Júlia, né, que já passou por alguns procedimentos, e esse olhar é muito específico, salvam vidas, né, através da concentração, e olhar ainda na primeira infância. Então, trazer o olhar dos novos pais para que possamos reconhecer esse dia no nosso município, e acalha também o dia dos namorados, né? Quem sabe um coração novo, pujante, né? Enfim, trazer esse olhar a todos aqui no nosso Legislativo Municipal.
Vereador Zé Fernandes.
O vereador Hamilton me comunicou sobre isso daqui, sobre a importância, e vale ressaltar, eu como cardiopata, eu tive meu problema silencioso durante 40 anos e depois de 40 começou os sintomas. Isso significa que muitos de nós aqui podem ter uma cardiopatia congênita e sequer sabe disso e vai descobrir quando começar os sintomas. E preocupado nisso, já tivemos uma ação em que vieram profissionais aqui durante o programa Saúde Agora fazer o atendimento e diagnóstico em gestante, diagnosticando as cardiopatias congênitas ainda no útero da mãe. Isso foi relevante. Durante essa ação, foi descoberto duas pacientes que o bebê estava com cardiopatia e exigia o parto num ambiente que fosse oferecido uma estrutura de pós-parto em UTI de imediato, senão a criança morreria. Isso foi fundamental para o planejamento do parque, que por sinal nem Anápolis foi e não tem condição por causa dessa ação. Então eu parabenizo pelo projeto, é relevante, é um assunto extremamente importante que passa batido e políticas públicas nesse sentido faz todo sentido. A começar a referência num dia que por vezes sequer o paciente tem um diagnóstico, morre e ficou com aquela morte abrupta, de repente morreu, estava jogando futebol e poderia ser uma condição plenamente diagnosticável se tivesse esse trabalho que já começou nesse governo com essa ação das cardiologistas especializadas em cardiopatia congênita que já fizemos essa ação aqui em Anápolis e vão ter outras. Parabéns.
Obrigada, vereador José Fernandes. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 187/2025, de autoria do vereador Remê Júdice, que dispõe sobre a vacinação gratuita contra a sinomose para cães do município de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 187/2025. Só um minuto, eu queria pedir que o vereador Gia lesse qual que é a fundamentação do voto desfavorável para a gente entender.
Só um minutinho. Bom, aqui é o seguinte, a fundamentação é em relação à autonomia municipal. Os municípios reconhecem o poder de auto-organização, significa reconhecer constituição expressa nas leis orgânicas limitadas pela Constituição Federal e Constituição Estadual. Aí vem, embora o projeto de lei apresente inegável meta a promover a saúde animal, há óbvio de natureza jurídica que não pode ser desconsiderado ao impor obrigações específicas para a administração pública e regulamentar questões que envolvem critérios técnicos, projetar dentro da esfera de competência do Executivo. Então, seria pelo vício, né, a tal iniciativa pode ser interpretada como gerência indevida das atribuições administrativas, especialmente por interferir diretamente na forma da administração, que a administração executa seu serviço. Então, seria impedimento de ordem do artigo 54, inciso 4, embora não está explicitado no parecer, mas descrito. Há uma referência, artigo 54, inciso 4, no que diz respeito ao serviço. Diante disso, embora louvável o conteúdo dos objetivos que pretende alcançar, a proposição, tal como apresentada, configura vice-iniciativa e pode ser transformada em indicação executiva. Dessa forma, a repartição constitucional das competências preserva-se a validade jurídica da proposta, possibilitando que o tema seja regulamentado por meio de instrumento adequado, como decreto, projeto de lei de iniciativa do chefe do executivo. Nesse sentido, manifesto desfavorável à aprovação do projeto. Disse iniciativa.
Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Passar o vereador Rimê, que é o autor do projeto, ele está aguardando para discutir.
Discutir, presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Thaís. Bom, primeiro lamentar o fato de a gente ter esse parecer rejeitando. É uma iniciativa importante que tão somente autoriza, sugere, indica, propõe ao Poder Executivo a disponibilização da gratuidade da vacina contra a doença de sinomose, né, em relação aos animais na cidade de Anápolis. A sinomose é uma doença que acomete os animais aí, especialmente os animais de rua, e que afeta o sistema neurológico, enfim, é uma doença muito grave e muito sofrida para os animais e também para os tutores dos animais. O nosso projeto, no nosso entendimento, do ponto de vista jurídico, não padece desse vício mencionado no relatório, porque a gente não está criando despesa e nenhuma obrigação. Nós estamos tão somente indicando, sugerindo, propondo essa política pública no âmbito do município. Lamentar, pedir aos pares para que rejeitem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas também lamentar os retrocessos que estamos vivendo na cidade de Anápolis em termos da política animal. Enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Saneamento, Proteção e Defesa Animal, eu acho que esse é um tema importante, né? Enquanto a gente debate nesta casa a falta de conclusão da UPA pediátrica, né? Uma obra importante, enquanto a gente debate o abandono e o desprezo em relação ao nosso centro, a UPA veterinária, perdão, UPA veterinária, confundi aqui, enquanto nós estamos debatendo o abandono da obra da UPA veterinária, né, lá na região do Parque Residencial das Flores, uma obra importante para a saúde animal, para a população animal, que não é apenas uma questão de meio ambiente, mas uma questão de saúde pública. E enquanto a gente debate também a questão do centro de zoonoses, né, do abandono, do desprezo em relação ao centro de zoonoses, então eu queria despertar para essa temática. Eu sei que nós temos aqui as vereadoras, tanto a vereadora Thaís quanto a vereadora Celiane, que pautam essas defesas, mas eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Saneamento e Proteção Animal, achei que seria uma matéria relevante para ser apresentada. É um projeto que já foi apresentado em diversas casas legislativas por vereadores no país afora, que já existe a legislação, então nós não estamos inventando a roda, né? Então não há nenhuma razão para a rejeição do nosso projeto, por isso fica aqui a nossa defesa desse projeto de lei, pedindo aos pares que rejeite o parecer da CCJ. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Voltando à vereadora Thaís, que já estava aguardando.
Obrigada, senhora presidente. Parabenizar o vereador Rimê por essa proposta importante, vereador, porque a cinomose é uma doença que afeta a saúde pública, né? A gente sabe que ela é altamente contagiosa, ela é potencialmente fatal e, principalmente, a forma de prevenção é a vacinação, que estimula o sistema imunológico do cão, combate o vírus, evita complicações graves, sequelas e até a morte do animal. Além de evitar o contágio, principalmente entre animais de rua. E eu faço aqui um compromisso com o senhor, que nós estamos com algumas emendas parlamentares a caminho e nós vamos usar uma emenda parlamentar dessa para a gente fazer um mutirão de vacinação de V10 na cidade de Anápolis. Então, deixo aqui o meu compromisso com o senhor, porque esse projeto é muito importante para a saúde pública, para a causa animal e para a saúde animal. Né? Inclusive, a gente sabe aí, já estive conversando com o Major Vitor Hugo, com o prefeito Márcio Correia, ele fez o compromisso de terminar, que lá seja UPA veterinária completa, mas é um projeto nosso, é uma luta nossa, é uma conquista nossa. Ali falta apenas 400 mil para terminar uma obra, o que é ínfimo para a prefeitura, em relação ao benefício que trará a causa animal à saúde pública. Então, nós sabemos que esse projeto vem coroar, vem ao encontro de uma necessidade e, com certeza, a cidade de Anápolis, a causa animal não tem partido, não tem dono, ela é um problema de saúde pública, ela é um problema de mobilidade urbana, ela é um problema ambiental. Então, com certeza, a conclusão dessa obra coroa o nosso projeto, a nossa luta e o nosso esforço. Faço o compromisso com o senhor, vamos realizar juntos um mutirão de vacinação. Esse mês, São Paulo está realizando esse mutirão de V10 com 5 milhões de doses. Com certeza, nós faremos em Anápolis também. Eu convido o senhor a estar conosco.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador. Eu queria apenas, me sentir seguro, ficou meio assim, uma dúvida, as verdadeiras razões do veto na comissão. Se é uma questão orçamentária, por estar, por exemplo, não está constando no PPA, na LDO e na LOA, é uma questão orçamentária, pode sim ser cabível a questão do vício origem. Eu não estive presente nessa questão da comissão quando teve essa votação. Eu quero salientar aqui que a cinomose é verdadeiramente uma doença viral e contagiosa. Por isso que eu gostaria que fosse um pouco mais explicado as verdadeiras razões dos vetos e não exclusivamente citando um artigo ou outro, mas explicando o que, que diz esse artigo, para que os vereadores tenham a segurança, que nós temos, eu não vejo por parte, por exemplo, do Executivo, nenhum empecilho para poder colocar em prática uma ação importante como essa. Né? Então, assim, eu fiquei meio em dúvida no que diz respeito à questão do veto e eu queria um esclarecimento maior.
Escutindo.
É importante que seja o mais claro possível. O vereador Jean Carlos, presidente do CJ, vai esclarecer.
Obrigado. Também todos nós reconhecemos a importância de fazer a vacinação, o combate à cinomose, quaisquer que sejam as doenças que possam afetar aí aos cães, gatos, né? Particularmente tenho conhecido de um problema com o gato ali bem sério. Mas nós temos uma previsão clara e precisa na lei orgânica. O artigo 54 dispõe o seguinte: compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços e pessoal da administração. Aqui no entendimento do parecer jurídico, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator foi o vereador Ederson Lopes, e ele grifou especificamente no caso a interferência aos serviços, porque está disposto sobre os serviços da administração pública municipal. Então, a interpretação da Comissão de Constituição e Justiça, ela é, digamos, objetiva. Se for para fazer flexibilidade de interpretações em cima de uma posição que está objetivamente prevista no artigo 54, nós vamos ficar entrando em dissonância de compreensão e de entendimento. Então, há uniformidade de posicionamento no que diz respeito às previsões e às restrições do artigo 54. No artigo 54, existem situações cabíveis de ser alteradas na lei orgânica. Não é propriamente essa aqui, mas em relação, por exemplo, à matéria tributária que o Supremo Tribunal Federal já definiu há muitos anos que pode ser iniciativa. Mas no caso de serviço, organização da administração orçamentária é pacífico e permanece em todo o Brasil a iniciativa exclusiva do prefeito. Então, por esse motivo, o executivo executa, o legislativo obedece, sobretudo, à lei orgânica. Então, nesse sentido, é o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, visto de iniciativa por ser uma matéria de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, porque em determinados locais, o texto da lei, ele fala, será ofertado, será elaborado registros de campanhas, ou seja, uma série de instrumentos que são de autoria de organização de serviços do executivo municipal. Eu vou parar.
Presidente, só a resposta foi diretamente para mim, vou dizer que a pergunta foi, eu só queria só complementar. É isso mesmo que estou pedindo. Quando a gente fala por simplesmente serviço, os serviços estão vinculados à questão orçamentária, é isso que eu estou falando. Claro que sim, todo serviço que é implantado na prefeitura, ele tem um orçamento para ser utilizado para que esse serviço aconteça. Então, eu acho que só faltou isso aí, complementar de que serviços que não fazem parte do arcabouço financeiro ou orçamentário e não contemplam dentro das leis orçamentárias. Eu acho que é isso.
Discutindo, presidente.
Vereadora Celiane Bessaí.
Como presidente da CCJ e protetora e vereadora dessa Casa da Causa Animal, eu conversei, inclusive, com o vereador Rinê e pedi para ele fazer uma indicação ao prefeito, inclusive pela abertura que ele tem, que é o PT, que ele tem essa abertura hoje no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, para pedir, inclusive, essas vacinas, presidente Andréia, para o Ministério, para que essas vacinas viessem gratuitamente para Anápolis, como tem sido feito em outros locais. E tive uma conversa com a Vanessa, que hoje é diretora do Bem-Estar Animal, e ela me disse, pode ser feito, aí sim nós podemos passar esse projeto, porque não podemos passar um projeto que vai onerar a Prefeitura de Anápolis, sabendo a atual situação que a Prefeitura de Anápolis está vivendo. É impossível passar um projeto que é financeiramente para o prefeito pagar, sendo que nessa casa nós sabemos, assim como eu apresentei aqui a primeira vez o projeto do abrigo público, e me falaram, a CCJ mandaram que não era para o próprio vereador fazer, e sim o gestor, o executivo. Então nós devemos também entender isso, o que é para nós vereadores aqui, mas o que é um projeto de indicação. Eu acho que não tem problema nenhum, Rimeiro, já te falei isso outras vezes, você fazer projeto de indicação para o nosso prefeito. Eu tenho certeza que se tiver, e você, inclusive, levar uma emenda para ele, essa emenda já tiver sido paga, porque nós vamos trabalhar também com fatos, não vamos trabalhar com suposições, nós vamos trabalhar com fatos. O dinheiro está na prefeitura, então vamos fazer, porque é fácil falar que vai fazer. Mas nós precisamos que o dinheiro esteja lá, porque a partir do momento que o prefeito fala, aí a obrigatoriedade é de quem? Do prefeito, já não é nossa mais. Então nós precisamos entender isso. Eu tenho conversado com todos os vereadores aqui, todos os projetos no CCJ. Agora, nós precisamos entender quando é nossa função e quando é a função do executivo. E eu não vejo problema nenhum em fazer essa indicação. E eu sei o quanto os animais sofrem na rua com cinomose. Não só a vacina cinomose, da parvovirose. Não é só isso que os animais precisam. Tem muito mais. Assim como o banco de ração hoje está sendo feito, porque nós buscamos. Há um projeto, mas nós buscamos também a ração que vai ser utilizada. Então, não chegou um projeto só para o prefeito para falar para ele fazer. Nós também chegamos já com o banco de ração pronto para que esse projeto seja executado em nossa cidade e que ele seja feito não só uma vez no ano, mas que ele tenha continuidade.
Obrigada, vereadora Fernanda. É só essa, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Então, está bem claro aqui para a população que nos acompanha que ninguém é contra a causa e o mérito do projeto do vereador Rimeiro. Inclusive, a vereadora Thaís argumentou, a vereadora Celiana argumentaram que são conhecedoras da causa, o vereador Jackson fez as suas colocações, o vereador Jean explanou. Então, ninguém é contra essa causa. E nem toda a ideia de um vereador, ela, segundo a lei orgânica, segundo até a Constituição, ela é passível de uma iniciativa de vereador através de projeto de lei. Mas a gente pode ter outras ferramentas, como indicação, por exemplo, e recursos de busca de emendas também, como a vereadora Thaís acabou de citar. Então, o que está claro aqui é que o projeto ele é inconstitucional por vício de iniciativa. Então, isso está claro. Agora, nenhum vereador aqui ele é contra essa causa e nem ao mérito, né, que foi colocado aqui pelo vereador Rinei. Então, vamos buscar outras formas de ferramenta, de convencimento ao executivo para que ele possa executar a ideia, o mérito desse projeto de lei, que, infelizmente, ele não cabe à iniciativa de um vereador. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. O projeto ainda está em discussão, em votação. Nesse caso aqui, se vota ou favorável ao parecer da CCJ, tratando o projeto como inconstitucional, ou desfavorável ao projeto da CCJ, e aí mantém o projeto.
Caminha a voto, presidente.
Pois não, vereador.
Obrigado, presidente. Bom, só discordar de alguns colegas que disse aí que a gente está querendo onerar o município. Não é verdade. Ou não analisaram o projeto, ou há aí uma desonestidade de fato. O nosso projeto simplesmente diz que dispõe sobre a vacinação gratuita contra a cinomose para cães no âmbito do município de Anápolis. Nós não estamos obrigando, não tem nenhum artigo obrigando o prefeito a oferecer a vacinação gratuita. Nós estamos sugerindo, indicando, criando um programa, uma política pública através dessa legislação. Assim como nós temos aqui na pauta outros projetos criando um programa, dispondo sobre uma política pública. É simplesmente isso. Eu lamento o fato da vereadora Celiane discordar e se manifestar contra, mas, de todo modo, eu a cumprimento pela coragem de estar presente na sessão, no sentido de se posicionar, porque, né, outros colegas, lamentavelmente, sequer têm a coragem de estar para se posicionar em relação ao projeto. Então, presidente, só deixar claro que, assim, enquanto advogado, não há aqui nenhum vício de iniciativa. Essa é uma legislação, como eu disse, já existe em vários municípios do Brasil e foi criada através de iniciativa parlamentar do vereador. E até para a gente poder buscar recursos, seja no governo do Estado, seja no governo federal, vereadora Thaís, e aí já agradecer pela disponibilização da possibilidade do recurso no sentido de efetivar essa campanha, é importante que se tenha a política pública local criada, né?
para a gente até chegar no órgão federal, estadual, com o programa criado, com a legislação municipal, e aí sim solicitar recursos públicos e fortalecer o trabalho em defesa da causa animal. Então, votando aí, presidente, desfavorável ao parecer da CCJ.
Favorável também.
Pela liderança.
Caminhando o voto.
Só um momento, vereador Jean Carlos pediu primeiro.
Pela liderança, apenas para mais uma vez clarear, os projetos de leis, porventura que outra cidade tenha sido aprovado por iniciativa, digamos, de um parlamentar, pode ser que tenha acontecido, vereador Ribeiro, mas cada lei orgânica tem um conteúdo, um texto, embora elas sejam bem similares em quase todo o país. Mas pode ser que em determinado município não haja restrição. Por outro lado, embora que o senhor tenha dito que não estabeleça nenhuma obrigação, o artigo 2º é bem claro. Será ofertada prioritariamente aos cães de situação de vulnerabilidade, principalmente aos pertencentes à família de baixa renda, quer dizer, está impondo. No artigo 6º também, o executivo deverá manter cadastro, registro das campanhas de vacinação realizada. Então, você não está apenas facultando ao município, ao executivo, está impondo serviços e, por isso, a nossa lei orgânica, ela tem uma redação objetiva, clara e precisa. Se houver alteração da lei orgânica, é uma outra situação. Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça permanece fazendo a interpretação literal da lei. Por outro lado, vale dizer que nós temos um precedente regimental, o Eves, lá no passado, que todos os projetos que são meramente de natureza autorizativa, autorizar aquilo que também já está autorizado, são considerados inconstitucionais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa matéria de discussão, digamos, de corrente de entendimento doutrinário, não cabe nesse momento. A Comissão de Constituição e Justiça faz uma interpretação literal da nossa lei orgânica e, do ponto de vista da iniciativa, ela fere por se tratar de serviços de natureza do Executivo.
Presidenta, me permita,
então, eu encaminho a toda a bancada que siga o parecer no sentido de, né, do contrário aí, da vedação por iniciativa ser do Executivo Municipal, que acompanha o parecer da CCJ.
Vereadora Thaís Souza.
Só questão de ordem, presidente. Eu preciso me retirar e deixo meu voto contrário para o parecer.
Vereador Jackson Charles, queria encaminhar o voto.
Obrigado, presidente. O Edson foi feliz quando ele mencionou da importância da matéria e deixou claro a imparcialidade, né, de todos os vereadores e o reconhecimento da importância da matéria. Foi por isso que eu fiz aquela indagação. E considerando as razões impostas pela comissão de isso de origem, eu até acrescento um pouquinho mais que eu disse que seria interessante, porque todo projeto dessa magnitude, ela requer um custo bem elevado para poder ser praticado. Então, talvez esse ponto seja mais relevante, talvez, ser mencionado. Eu, particularmente, quero consignar meu voto na manutenção da decisão da comissão, por considerar esse jurista acrescido à questão orçamentária. Mas, falar da importância da matéria, e é isso mesmo, o debate democrático da matéria, ele faz e dá segurança para que todos os vereadores possam ter seu voto convicto de que a matéria está sendo vetada não pela sua seu valor e a sua questão meritória, mas sim pela questão constitucional, que eu particularmente acrescento à questão orçamentária e conseguindo meu voto, acompanhando o voto da comissão. Obrigado.
Pela liderança, presidenta, por gentileza.
O senhor já encaminhou o voto, vereador Jimenez.
Posso falar pela liderança?
Vereador Jimenez, nós não estamos discutindo mais. Nós estamos
tudo bem, eu falo pela ordem. Obrigado,
pode
eu vou
falar.
Falar
pela ordem. O projeto está em votação. As pessoas poderão votar favorável ao parecer da CCJ ou desfavorável. A votação é simbólica. Quem vota desfavorável ao parecer da CCJ, se manifestem. Vereador Domingos, consignando voto contrário. Vereador Domingos de Paula, vereadora Capitã Elisete, vereador Fred Caixeta,
já tinham votado desfavorável, vereador Rimê Júlio, vereador Thaís Souza e vereador Alex Martins e vereador Fred Godoy. 7 votos. Com 7 votos desfavoráveis, o vereador, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça está mantido. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária número 224/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no município de Anápolis. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Vereador, projeto de lei ordinária número 224/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
Discutindo. O projeto, ele institui o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no município de Anápolis. Fica instituído o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria no âmbito do município de Anápolis, a ser comemorado anualmente ao 7 de outubro, festa Nossa Senhora do Rosário. E o Dia Municipal, instituído por esta lei, fica incluído no calendário cultural do município de Anápolis. O Rosário, ele não é simplesmente uma festa, ele é uma oração, né, grandiosa, que medita todo o mistério da vida de Jesus Cristo, desde a sua infância até a ressurreição. Então, é uma oração da fé católica que tem ajudado muitas pessoas, que ajudam muitas pessoas na sua fé, na sua crença. E é por isso que colocar esse dia, enaltecer esse dia e colocar no calendário cultural o Dia Municipal do Rosário é, sim, de suma importância. Estou aqui com o Rosário, com o texto, que é, né, que a gente utiliza muito para essa meditação que é a meditação da vida de Jesus Cristo. Então, por isso que há a importância desse projeto. Peço favorável, né, os pares à votação, para que a gente possa instituir no calendário municipal esse dia tão importante, né, que enaltece, que glorifica essa oração que está dentro dos lares, das famílias. As pessoas fazem uma reunião familiar para rezar o rosário, fazem grupos para estar junto, né, rezando o rosário. Isso tudo é muito importante para a união familiar, a união das pessoas, e que você coloque a toda a vida de Jesus Cristo em meditação, e aí sim, você ter um ambiente que você está rezando o rosário, coisas boas, e é isso que esse dia municipal enaltece. Então, por isso que eu peço aos pares favoráveis aí a votação para instituir o Dia Municipal do Rosário da Virgem Maria aqui no município de Anápolis.
O projeto ainda está em discussão. Vereador Jean Carlos.
Quer cumprimentar o vereador Suender, né, como membro da comunidade católica, certamente uma data importante que, né, possamos fazer essa deferência e também aumentar ainda mais a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Sabemos que há anos, tradicionalmente, se celebra aí anualmente essa data, mas por lei certamente terá uma projeção maior, uma data a ser celebrada, e fica aí nossos cumprimentos, e certamente toda a comunidade católica se alegra com essa iniciativa. Então, manifestar aqui também nosso voto e certamente reconhecimento. Devo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado pela palavra, presidente. Na lista de requerimentos de serviços públicos, vereador André Rezende, requerimentos número 3.453.451, Cabo Fred Cacheto 3.448, Capitão Izete 3.452. Na lista de requerimentos, 3.446, Policial Federal Suender requer que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, solicitando que realize gestão junto à concessionária responsável pela administração do viaduto Tavan, bem como junto aos órgãos federais competentes, ou até mesmo com recursos próprios, para serem efetuados com urgência as intervenções necessárias, visando a melhoria da trafegabilidade e segurança do local, garantindo a adequada infraestrutura e a proteção dos usuários que diariamente utilizam essa importante via nessa cidade. Indicações. Temos a indicação da capitã Elisete, número 575, indica ao prefeito Márcio Corrêa para que, através da secretaria competente, seja implementado o protocolo intersetorial de atendimento à população em situação de rua no âmbito das políticas de assistência social da cidade de Anápolis. Frederico Godoy indica ao chefe do Poder Executivo do município de Anápolis a prorrogação do REFIS 2025. João da Luz sugere ao chefe do Poder Executivo a criação do projeto de lei para concessão de adicional de periculosidade dos conselheiros tutelares dos municípios de Anápolis. O policial federal Suender indica ao Poder Executivo para diligenciar junto ao governo do estado de Goiás, buscando subsídios estaduais que permitam reduzir o custo da passagem de transporte público em Anápolis, ou, se possível, oferecê-lo de forma gratuita. Hamilton do Autismo. Celiane, SOS. Vereadora Celiane, requer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando que seja instituído o cadastro de protetores de cuidadores de animais no município de Anápolis. Na lista de moções para leitura e votação, temos uma moção do vereador João da Luz, moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, solicitando a reforma do Colégio Estadual José Abdala, localizado na Vila Esperança, em Anápolis. Professor Marcos Carvalho, uma moção de aplausos a ser entregue dia 12 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, em homenagem ao Dia do Movimento Negro. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Fiz indicação hoje ao excelentíssimo prefeito para que prorrogue o REFIS 2025, tendo em vista as filas enormes que estão tendo lá nos rápidos. Então, eu gostaria muito dessa indicação. Eu que defendo aí o setor imobiliário. As imobiliárias estão todas muito pedido de prorrogação desse REFIS, justamente por causa da carteira de aluguel, muitas IPTUs para serem puxados e a alta demanda ali na prefeitura, eles não estão tendo esse serviço sendo atendido pela prefeitura através das imobiliárias. Então, eu gostaria muito que essa prorrogação fosse aceita, a indicação que a gente faz ao senhor prefeito Márcio Correia. Boa palavra, presidente.
Excelente propositura, vereador Fred Godoy. Realmente está tendo muita procura em razão do REFIS e eu quero parabenizar todos os servidores da prefeitura que estão trabalhando no atendimento ao REFIS. Nós sabemos que o Conecta já tira por meios digitais, mas que ainda o presencial é extremamente demandado. No sábado, o pessoal do Rápido trabalhou até as 22 horas, perdão, na sexta até as 22 horas, no sábado até as 17 horas. Então, eu quero parabenizar a todos os servidores que estão fazendo um excelente trabalho. Ações, indicações e requerimentos discutindo. Ainda estão em discussão. Vereador João da Luz.
Eu quero só comentar a respeito dessa moção de apelo nosso ao governador, a Fátima Gravioli. O que ocorre? Os alunos do Colégio José Abdala, de Jardim Esperança, eles foram deslocados para a Faculdade Fibra. E eles já estão ali há um certo tempo. E o que está acontecendo, professor Alex? O colégio, em vez de ter entrado em momento de reforma, entrar em obras, ele foi abandonado. E agora o que está acontecendo? Depredação. Cidadãos desprovidos de consciência estão entrando e destruindo mais ainda o colégio. Então nós estamos aí solicitando através dessa moção de apelo, apelando ao governador, a Fátima Gravioli, o início das obras e a devolução do colégio para os alunos daquela região, urgente. Porque senão daqui um dia vai ter que demolir tudo. O que era previsto fazer uma reforma vai ter que fazer, reconstruir um novo colégio. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Policial Federal Swing.
Na discussão, gostaria só salientar aqui o requerimento para que possa incluir ali todo o viaduto, a rotatória da Avan nessa estrutura que está ajustando aí a mobilidade urbana fazendo com que ali também possa, de alguma forma, colocar aquele viaduto, aquela rotatória, com mais acessibilidade às pessoas, mais trafegabilidade. Como fez em outros, estão fazendo em outros viadutos, aí também há necessidade. É bem claro que aquele viaduto foi feito de forma totalmente equivocada, colocando as direções ali de forma totalmente errônea e deu um gargalo muito grande. E hoje é uma dificuldade enorme ali das pessoas transitarem, com seus veículos. Então, solicitando aí, através de requerimento, uma indicação para que o Poder Executivo possa trabalhar aquele local ali, tanto quanto ao governo federal, governo estadual, concessionárias do local e também com recursos próprios. Enfim, colocar todas as possibilidades em aberto para que ali possa dar mais trafegabilidade às pessoas que precisam andar naquele espaço ali, que é a rotatória, o viaduto da Avan. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador policial federal. Suender, moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Queria só parabenizar a moção do vereador João, a necessidade da Secretaria Estadual de Educação de um olhar para aquela escola. Visto que os meninos se deslocaram lá, alunos, alunas se deslocaram para a fibra, isso gera uma certa dificuldade. Uma escola, quando a gente fala de escola, né, vereador? Tudo dinheiro aplicado se torna investimento e transforma socialmente nossa comunidade. Mas, presidente, eu queria só uma observação quanto às indicações apresentadas aí. Foi feita a leitura de uma indicação, não sei se a indicação botou o governo do Estado, pedindo ao transporte coletivo, mas essa casa já fez essa votação aqui em dias anteriores. Inclusive, parabenizar a comissão de urbanismo do vereador Ederson Lopes, que fez, inclusive, uma audiência pública sobre esse tema. E na oportunidade daquelas reuniões, de todas as outras sessões que aconteceram posteriormente a isso, foi apresentado duas moções, uma de isenção IPVA dos veículos da frota que abastecem o transporte, bem como a isenção do ICMS do óleo diesel, como alternativa para baratear o aumento da passagem. E, além disso, uma indicação ao município de Anápolis, ao prefeito municipal, pedindo a isenção do ISS. Queria que só que ficasse registrado aí que essa Câmara já aprovou essas moções.
Com esse questionamento do vereador Alex Martins, eu suspendo a votação dessa moção para que a diretoria legislativa observe essa questão e a gente não vote as moções do mesmo teor por duas vezes. Exceto essas moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade de presença. Já passamos à ordem do dia. O senhor tinha inscrito, o senhor vai falar onde?
É pela ordem do dia, ainda em relação às considerações sobre a unidade da mulher, chamado CAIS Mulher, ele continua funcionando. Está ali anexo à estrutura do antigo Hospital Municipal e hoje ofertando vários serviços. E no mês de agosto foram mais de 4 mil atendimentos, a informação que eu obtive aqui em relação ao atendimento das mulheres. Centenas de ultrassonografias, consultas, procedimentos. Então foram mais de 4 mil atendimentos no mês de agosto, pois podemos levantar em todo o ano. Mas certamente os serviços continuam ofertados, como era no CAIS da Mulher, ali na Unidade da Mulher, anexa à estrutura do antigo Hospital Municipal Jamel Cecília. Naquele local, o município trabalha para fazer a habilitação para a implantação do Hospital da Criança de Anápolis, que será uma referência para a pediatria, não apenas de atendimento de urgência. Felizmente, muitas ocorrências, João da Luz, são atendidas na UPA pediátrica, mas em seguida tem que referenciar a criança, a família, para outro local, outro município. A ideia do prefeito Márcio Corrêa, da Secretaria de Saúde Municipal, é implementar esse Hospital da Criança em Anápolis, que vai ser uma referência não apenas para Anápolis, mas para a região, com serviço pediátrico de média e alta complexidade, e uma vez concluída essa habilitação, possa se consolidar como referência na nossa região. Então, está em fase de elaboração, implementação e, sobretudo, habilitação do Ministério da Saúde, para que possamos ter recursos para custear a referida unidade, que será uma referência para a pediatria não de Anápolis, de toda a região. E em relação ao atendimento do serviço das mulheres, eles estão sendo ofertados, conforme informado, na unidade da mulher, no antigo CAIS Mulher, e que certamente permite aí a referência para atendimento da mulher naquela unidade anexa ao antigo Hospital Municipal Janel Cecílio. É boa palavra.
Vereador Rime Júlio.
Réplica, presidente.
Vereador, o senhor quer réplica ou o senhor
pela
tem
ordem,
que ir na ordem?
Ordem?
Então, a palavra está com o senhor pela ordem.
Obrigado. Vereador Jean Carlos, essa notícia, né, que você nos traz, o vereador Jackson, o Jackson usando a tribuna, né, informando que o Hospital da Criança está chegando na cidade de Anápolis. Eu vi um caso, igual você acabou de mencionar, um caso que realmente me deixou emocionado. Uma criança foi à UPA por 6 vezes, a UPA pediátrica foi por 6 vezes, com a insulina lá em cima, 380, e foi devolvida para casa, medicada. No meu pensamento, o que essa criança precisa? Ela precisa ser encaminhada urgentemente para o local onde pode ser acolhida por um especialista, né, um endócrino, né? E ela só precisava de quê? De uma receita de insulina. E essa criança, na iminência de morte, devolvida para casa 6 vezes. Então, essa notícia de um hospital, o Hospital da Criança, vir para a cidade de Anápolis, completa esse ciclo, né? Nós precisamos de especialistas, né, que possam ser atendidos na UPA e ser encaminhados para um especialista para poder dar continuidade no atendimento. E realmente, ele, se precisar de uma cirurgia, eles fazerem, né? Hoje nós vemos aí a reclamação de, por exemplo, neuropediatra. Não existe neuropediatra na cidade de Anápolis. Então, realmente, essa notícia é uma notícia boa. Eu quero manifestar minha alegria, porque nós estamos vendo aí no dia a dia crianças precisando de um atendimento completo, principalmente na urgência e emergência. Não dá para o atendimento ficar interrompido. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Domingos de Paulo.
Eu acho que tem vereador aqui que deve morar em outra cidade. O Hospital da Criança já tem, que é a UPA da Criança na nossa cidade. Por exemplo, eu tenho 2 crianças pequenas. Inclusive, eu já levei algumas vezes ali na UPA da Criança e foi muito bem atendido. Na realidade, o que a gente está vendo aí, está tentando desmontar a UPA da Criança para poder levar para outro local, que vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa cidade, vereador. Eu não sei se o senhor não deve ter criança pequena, mas se o senhor tiver, dá uma ida lá no hospital, vai lá para o senhor ver. Recentemente, o próprio executivo estava lá elogiando a estrutura e o atendimento que a UPA da Criança tem aqui no município de Anápolis. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma gestão que entregou a UPA da Criança aqui no nosso município para poder atender as nossas crianças. É importante ampliar, é muito importante ampliar o atendimento à criança. Se quiser criar uma nova UPA ou quem sabe um hospital paralelo, um novo hospital, beleza, mas que a UPA pediatra possa continuar funcionando e atendendo bem as crianças. Eu já estive lá de madrugada para poder levar a minha filha. E foi muito bem atendido, muito bem acolhida ali naquele local. Então, hoje, a cidade de Anápolis tem sim, nós temos uma UPA, a UPA da Criança, que atende muito bem as nossas crianças, não só de Anápolis, mas como cidade circunvizinha que vem procurar aqui atendimento na cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Jackson Charles.
Vereador Domingos, anteriormente o senhor mencionou o meu nome e eu não tive como responder o senhor. Falou sobre o fato de eu ter sido líder e eu poderia ter ido lá na inauguração do Hospital da Mulher. Eu vou dizer para o senhor, eu não fui porque não estava finalizado. Eu me lembro muito bem, em todos os meus mandatos, não é o prefeito que deixou, não, qualquer prefeito. Nós tivemos um episódio, por exemplo, na Câmara Municipal, de uma reunião para a inauguração do viaduto que não tinha terminado. Você pode olhar na foto lá, o único vereador. Se não me engano, parece que o vereador Jean também não estava nessa foto, que é da época. que não fomos na reunião foi esse, porque não estava finalizado. A mesma coisa aconteceu com a obra da Câmara, que o prefeito da época queria inaugurar uma obra que não tinha nem... estava no seu meio. Então, isso é um comportamento meu, pessoal. Essa lei minha vai acalhar aquilo que eu penso dessa casa, de não inaugurar obras inacabadas. O senhor falou aí várias vezes, UPA, UPA, UPA da criança. O senhor não falou, aqui em Anápolis não tem hospital da criança, vereador. UPA não tem a característica de internação. UPA não tem UTI em UPA. O que nós estamos falando é de um hospital da criança com atendimento, inclusive com internação, e UTIs. O senhor está misturando alhos com bugalhos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A UPA tem um papel importante. A UPA, ela foi criada para ter atendido, só que ela é limitada. O que o prefeito mais correto está querendo é ampliar o atendimento à criança, associando-se ao hospital que o senhor disse que está fechado, que não está. Então, lá será o atendimento à criança e à mãe da criança. Com atendimento, inclusive, a expectativa e o projeto é que tenha leitos de UTI que não pode ter na UPA. Por mais que a gente respeite e defenda a UPA, ela continuará sem poder fazer o atendimento correto. É disso que nós estamos falando. Ela tem essa importância, sim. Parabéns para quem criou. Não estamos falando disso. Só que nós estamos falando de outra. Nós já avançamos, nós já acordamos e já estamos na rua. Nós estamos falando de um hospital para atender a criança, com internação e UTI também. Aquela hora era só para. O senhor falou, eu respondi naquela hora a sua indagação.
Inclusive, a réplica ao vereador Domingos de Paula. Você vai querer réplica? Deixa o do vereador Domingos de Paula, que eu já dei a palavra a ele, depois eu dou.
Obrigado, presidente. Que bom que vai ampliar, né? Mas, na fala do vereador, que até todo mundo sabe aqui do carinho que eu tenho pelo senhor, mas na época da inauguração, por que o senhor não falou isso? Que não estava pronto? O senhor é combativo, eu conheço o discurso do senhor. O senhor devia ter falado, olha, eu não vou na UPA da mulher porque não está pronto. Ó, nós dois sempre fizemos essa discussão com o prefeito Roberto. Podia ter falado para ele, ó, prefeito Roberto, a UPA não está pronta não, por que ele está inaugurando agora? Poderia ter falado para ele. Quem me acompanha aqui na Câmara, nesse quarto mandato, eu estou no primeiro ano do meu quarto mandato, eu não tenho dificuldade nenhuma de subir naquela tribuna ali e falar sobre qualquer assunto, principalmente de uma gestão, se porventura a obra não estivesse pronta da forma que estava lá na UPA. Eu fui lá e vi que a obra estava pronta, sim, e que estava entendido. Igual eu falei quando eu estive lá no estádio, que o estádio não estava pronto ainda. O estádio estava sendo entregue, mas não estava pronto ainda.
Vereador João da Luz.
Bom, eu queria parabenizar o vereador Jacques pela lucidar, né? Fazer o vereador Domingos entender que nós não estamos criticando a UPA pediátrica de forma alguma. A UPA pediátrica é uma referência. Nós não estamos criticando. Só que ela tem o quê? Igual o vereador Jacques falou, limitações, vereador Domingos. Se você vai para a UPA e você precisa lá de um endócrino, de um especialista, lá não tem. Você precisa de um neuropediatra, não tem. Precisa de fazer um encaminhamento para uma cirurgia, tem que encaminhar para um outro lugar, uma outra cidade. A gente tem um hospital aonde, da criança, aonde pode recepcionar essa criança e dar sequência no atendimento de urgência e emergência, aí fica completo. Então, obrigado, Jacques, por responder o Domingos aí, para ele fazer entender a importância da UPA pediátrica. Ela é muito importante. Não estamos falando disso. Obrigado, devo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, já encerra a presente sessão ordinária sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, terminada a sessão ordinária da Câmara, agora que são 11 horas e 47 minutos, a presidente Andréa Rezende conclui a sessão de hoje, convocando outra para amanhã às 9h30, quando a gente estará de volta aqui, Marcos, para transmitirmos, se Deus quiser, a nova sessão da Câmara Municipal.
Pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara do YouTube.
Valeu. Muito bem, e a você que ficou ligado com a gente, muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma sessão ordinária da Câmara.